Olá, torcedor alvirrubro, estamos começando agora com mais uma edição aqui do TimbuCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Hoje a gente tem o pós-jogo de Cruzeiro 0, Náutico 0, e paralelo a isso, claro, a gente também vai falar a respeito das novas denúncias contra o agora ex-superintendente financeiro do Náutico, Erisson Melo. Na última terça-feira, a gente tinha prometido inclusive a presença, né, de integrantes das Timbuninas aqui, mas por uma questão, alguns problemas, isso não foi possível, e hoje nós temos aqui duas integrantes, e que mais que isso, né, mais que até o próprio grupo das Timbuninas, eu também vou falar de torcedoras do Náutico, representantes femininas do Náutico, que são importantes nesse momento, né, a gente já queria na terça-feira, e é importante que elas estão presentes hoje aqui no TimbuCast, tanto a Larissa Siqueira, quanto a Francine Yasmin, tão presentes aqui para a gente poder falar a respeito tanto do jogo, né, ainda que uma pincelada, porque eu acho que o sentimento de todo alvirrubro é de que o jogo acabou ficando, né, no segundo plano, o pessoal ficou muito chocado com tanta coisa que foi denunciada, mas também dessas denúncias que, infelizmente, elas tomam conta de todo o debate, e um clube social é isso, a gente não pode ficar apenas preso ao futebol. De antemão, eu já vou falar para as pessoas que estiverem no chat aqui, se elas ficarem chateadas de alguma forma, se elas não quiserem esse tipo de assunto, disserem que não aceitam que a gente fale mais sobre isso, eu vou dizer o seguinte: ou você assiste e não emite a opinião, uma opinião que seja realmente intolerável, porque a gente aqui vai ser tolerância zero realmente com quem quiser fazer, quem quiser passar pano, ou então sai, não assiste, você fica à vontade para isso. Mas a gente não vai deixar de falar, porque a gente está falando de um clube que, enfim, é um coletivo e tem muita gente envolvida, torcedores, torcedoras, enfim, é o bem-estar de todo mundo. Antes da gente começar, inscreva-se no canal, você ativa o sininho para receber notificações toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no TimbuCast. Você pode colaborar com o Superchat, você faz a sua doação, participa aqui da nossa live com os seus comentários, sem palavra de baixo nível, senão vem para a tela. Colabore com o TimbuCast por apenas R$ 7,99, você participa do nosso grupo VIP do WhatsApp, concorre à camisa oficial do TimbuCast todos os meses, e também pode sugerir pauta, discutir com a gente, tem a coluna em áudio que Atos manda constantemente dentro do debate que a gente promove com a torcida do Náutico. Quero reforçar que eu estou de olho aqui no chat, viu? Tiver conversinha, a gente vai ter que colocar ordem na casa, eu espero que não. Quero deixar um abraço aqui para o Caio, que estava aqui no meu Instagram conversando comigo. Caio Garotão, torcedor do Náutico, torcedor maluco do Náutico, tem coleção de camisa. Um abraço, que ele está acompanhando aqui o TimbuCast, que ele pediu para eu deixar isso logo no começo do programa. Vamos lá, estou já olhando aqui. Deixa eu ver aqui. Eita, meu Deus do céu, já mandei um aqui, viu? Já vou um. Vamos começar. O Náutico empatou com o Cruzeiro, né, em 0-0. E, Cláudio, do pouco acho que deu para todo mundo perceber no jogo, assim, a gente pode ver que o ataque foi inoperante, né? As chances criadas foram muito, muito poucas. E talvez um destaque para o setor defensivo, apesar dos 30 chutes a gol do Cruzeiro, mas quando foi para o mano a mano, eu vi que a defesa conseguiu fazer uns desarmes. A gente não tinha a zaga completa titular, mas até que deu um caldo, né?
Fala, Renato, boa noite para você, para Francine, Larissa e para todos que estão acompanhando. Assim, foi um jogo bem ruim, né? Eu vou até pegar uma tweetada antes de comentar rápido sobre o jogo. Foi de William Tavares, que é repórter da Folha, que ele resumiu completamente meu clima para o jogo, né? Ele botou: já vi muitos jogos sem clima, mas esse do Náutico hoje talvez esteja no topo da lista e não tem relação alguma com a situação na tabela. O que tem acontecido fora de campo é a verdadeira decepção na temporada. Sim, eu acho que, sei lá, 80, 90% da torcida do Náutico foi para esse jogo sem clima. Eu vi o jogo, obviamente, mas dizer que eu consegui acompanhar como dos outros, não consegui. E, além disso, o jogo foi ruim, né? Foi um 0-0, não foi tão bom. O Cruzeiro dominou completamente as ações. Como você falou, o Náutico sem ataque. Primeiro tempo com o Álvaro, parte do segundo tempo com o Paiva. Carpina jogando a posição dele. Tássio, né, na ponta direita, depois voltando para a lateral. Mas foi um jogo que o Cruzeiro dominou, perdeu algumas chances e acabou sobressaindo o sistema defensivo, né? Acho que Rafael Ribeiro talvez tenha sido o grande nome da partida pelo lado do Náutico, fez uma grande partida. Não lembro de ter perdido algum lance. Anderson fez algumas boas defesas também, vale ressaltar. apesar de ter dado um vacilo ali num chute, foi sair jogando, chutou em cima do Marcelo Moreno, mas eu acho que é uma terceira boa partida de Anderson seguida aí, sem grandes falhas. Então é um alento aí, porque a tendência é que Anderson fique, então vamos ver se ele consegue ter um nível bom para a próxima temporada. Mas foi um jogo, assim, bem ruinzinho do lado do Náutico. O Náutico poupou muita gente, né? Tasso estava jogando na lateral direita, Murilo no ataque, Álvaro, né, novamente no ataque, Carlão jogando na defesa, voltou o Júnior Tavares, fez uma partida bem razoável, mas Hereda, né, voltando a jogar também depois de quase um mês, jogou pouco mais de 45 minutos, então foi um jogo de protocolar, né, pro Náutico. Protocolar, mas assim, bom que o Náutico protocolar ainda conseguiu ser minimamente competitivo e empatou o jogo. Como até a gente disse ontem, era o Cruzeiro com força máxima, que não é grande coisa. E mostrou hoje que não é grande coisa, diante praticamente do time reserva do Náutico. Pressionou, mas não teve competência nenhuma para fazer, para vencer. Então, o jogo termina em 0-0. Acho que é até bom. É um empate que eu acho até bom para a situação do Náutico hoje. E tudo que aconteceu, terminar 0-0, é nota para o jogo, nota para tudo, enfim. Eu estou acabando misturando as coisas. Peço perdão para quem quer ver a análise do jogo, mas é porque tá difícil hoje desassociar aos fatos, né, de hoje. A gente tá fazendo uma análise protocolar aqui do jogo, que além do jogo ter sido ruim, ainda teve todas essas questões. Mas acho que não tem muito o que falar, porque o jogo não ofereceu muita coisa. Mas esses destaques negativos, que o Náutico mostrou mais uma vez, setor ofensivo, Rafael Ribeiro fazendo uma boa partida, Anderson fazendo uma boa partida, mas não passa muito daí, não. De resto, todo mundo é de média 5 para baixo, porque o Náutico não conseguiu jogar muito futebol. E manda Bunny WM aí. Se eu tô falando água, tu vai te embora. Tchau. Bunny WM. Tchau.
Já foi aqui. Ô, Fran.
Vai ficar falando água sozinho agora.
Pelo menos a gente falou tanto de defesa, né? De negócio de zagueiro de alto nível, com falha de Anderson. Hoje, ao menos, mesmo com tanta pressão do Cruzeiro, deu pro time segurar um pouquinho a onda, né? Apesar de ser o último jogo da temporada. Ao menos isso, né? Ao menos, né?
Né? A gente já não esperava muito um jogo excelente, porque a gente já estava com as peças de férias, por assim dizer, né? E eu acho que até os jogadores sentem essa bomba toda, por mais que eles não falem sobre ou se posicionem sobre. Eu acho que fica esse processo dentro do clube. Acho que ele até tenta, né, não levar isso para eles, principalmente antes de um jogo, mas foi o que deu, né? Ainda assim, a gente não tomou gol, por sorte, e pela nossa defesa hoje ter trabalhado um pouco mais. Mas foi isso que a gente pôde ver. Foi bom ver Tássio. Tássio é um cara que merece mais coisas no Náutico, né? A gente consegue ver ele melhorando a cada jogo. São essas pequenas coisas que a gente conseguiu enxergar hoje nos meninos, mas o pensamento bem longe.
É aquela coisa, né, Larissa? Assim, a gente viu o jogo, mas é como talvez uma situação de trauma, né? Você vê o jogo para tentar distrair, mas ao mesmo tempo, aí de repente você, vem aquele assunto. Aí você tenta ainda distrair vendo o jogo, vem o assunto de novo. Tá difícil a gente dissociar as coisas, né? E talvez isso que Fran passou, isso chega no ambiente dos atletas, né? Você imaginar que dirigentes que trabalham dentro do clube estão fazendo isso, qualquer um vai pensar na hora, né? Isso afeta o jogador de alguma forma, né?
É difícil trabalhar num ambiente desse, né? E mais eles que têm uma certa limitação. Não pode falar sobre o assunto, será que pode? Então, imagina trabalhar num ambiente desse que você tem sua família, você tem suas convicções, você tem as suas irmãs, mãe, enfim. E podia ser qualquer uma, então, complicado demais.
Acho que é porque o pessoal acaba pensando assim em questão de você se coloca no lugar, né? Você pensa no ambiente de trabalho e se coloca no lugar da pessoa que são muitas as evidências, né, que possivelmente sofreu de fato essa importunação sexual. Eu não vou, digamos assim, cravar, porque eu não sou polícia para cravar, mas eu posso dizer que existem muitas evidências fortíssimas para isso. Então você acaba se colocando no lugar e você pensa que passou por isso, né? Hoje mesmo, depois das matérias, a pessoa pensa nisso. Então isso atrapalha muito o ambiente, né?
Verdade, ainda mais que a gente, como torcida, a gente quer sempre estar dentro do clube, né? A gente quer ter voz. Eu, particularmente, gostaria de um dia trabalhar no clube e isso acaba desmotivando, acaba passando medo até para meus familiares que sabem dessa minha vontade. E acaba tendo um medo, um receio de que isso não seja só de uma pessoa, mas sim de outros homens envolvidos, né? A gente sabe que o poder, ele acaba acarretando isso, e o poder que é dado a algumas pessoas sobe, né, a cabeça e acaba ultrapassando esses limites.
É uma coisa muito complicada. É, ainda falando sobre a questão do jogo, né? Porque a gente... Eu quero tentar fechar, né, essa parte da partida. Clauber, hoje foi uma partida para reforçar a questão de ataque, que a reformulação vai ser total, né? Assim, quase que total, né?
É, Renato, acho que a gente estava falando ontem, né? São 11 atacantes, que o ideal é que fiquem no máximo 2, né? Que são Chiesa, que já vai ficar, e Caio Dantas. De resto, assim, não vão fazer falta, nenhum vai fazer falta. É uma reformulação necessária. Eu acho que ele se foca muito na defesa, mas o ataque precisa também. Porque isso eu estou falando quase de Vinícius, né? Vinícius já foi. Obviamente ele seria uma das prioridades também, seriam 3. Mas desde que Eric saiu, ele teve um centroavante, Vinícius, e sempre o outro lado, a ponta direita ali, faltando alguém. Testou dos 11, 8, 9 jogaram ali naquela posição e ninguém deu certo, né? Jailson em algum momento foi razoável, Maciel em alguns jogos pouco razoável também, mas nenhum substituiu o Eric à altura. Então é um setor, e é um setor que a gente estava até conversando no grupo dos membros, né, mais cedo, e uma frase que Nelson falou, Nelson, nosso amigo Nelson Melo, que é muito certo, o Náutico não pode errar no setor de ataque para o ano que vem. Não tem, assim, o Náutico não tem o direito de fazer tantas apostas como fez. Tem que trazer jogadores já com uma certa experiência em Série B, pode fazer apostas, mas aquele terceiro, quarto nome para complementar o elenco. Para trazer um substituto de Vinícius não pode ser uma aposta, para a ponta direita não pode ser aposta, ou seja, o Náutico tem que começar a temporada já com 3 atacantes que venham já carimbados, que já venham com boas passagens, com bons números. Para trazer aposta, aí tem que ser reserva do reserva, porque se o Náutico começar com aposta, aí 2022 vai começar bem complicado para o Náutico.
Inclusive, eu até disse, Frank, ontem, que Caio Dantas ele estava praticamente fora. O Náutico ainda vai atrás, né? E fala-se um valor de 100 mil pelo empréstimo dele. E eu acredito que é unânime aqui que todo mundo quer a permanência de Caio Dantas, né? Mas assim, eu acredito que não vai ficar só nessa questão de você pagar 100 mil à Água Santa. Vai vir proposta de outros clubes e vai vir pesado, e aí fica difícil para negociar. Acho que talvez o ponto principal seja esse, né?
Fica difícil porque o Náutico foi uma grande vitrine, né? A gente passou 14 jogos aí sem perder. E isso chamou a atenção de todo o Brasil. Então, além de times de fora, né? Porque até o nosso técnico brasileiro falou do Náutico. E isso foi uma vitrine que depois foi saindo um, outro. E aí continuou essa vitrine para saber até onde o Náutico ia conseguir chegar na tabela. Então, fica complicado porque ele realmente joga muito bem. É um cara que quer buscar gol. E é isso que a gente precisa, né? Não é só... esperar de Chiesa e achar que Caio Dantas vai ficar porque gostou de Recife. Porque também vale as propostas que ele vai receber, né?
E tem um detalhe, né Larissa? É claro que ele é uma pessoa de recuperação rápida, é goleador, enfim, é ídolo. Mas não fica um pingo de desconfiança sobre essa volta de Chiesa com 35 anos, depois de uma lesão no calcanhar de Aquiles? Será que vai ter o mesmo rendimento que teve agora em 2021?
Com certeza, é a questão que o Glauber falou de aposta, né? A gente não pode apostar que ele vai voltar a 100%. A gente tem que ter peças-chave, né? Que é para já começar e, sei lá, que Chiesa pode ser até um banco.
Então assim, eu acredito que em relação aos setores, a gente já fez muita análise de elenco, né? Na próxima semana, queira Deus que na próxima semana a gente não tenha pauta policial aqui, que ao menos a situação ela dê uma amenizada, né, em comparação com o que a gente esteja vendo essa semana. E eu não falo do assunto ser abafado, eu falo do assunto ser esclarecido com providências enérgicas. E aí a gente dê sequência ao que a gente vem planejando aqui no TimbuCast, fazer análise de elenco, análise da base, prospecção para a próxima temporada, voltar a falar de eleição também, porque querendo ou não vai ter um processo eleitoral, mas... tudo está sendo engolido pela questão dessas denúncias, né, que foram trazidas no começo dessa semana aqui no TimbuCast. E a gente vai falar a respeito disso, só que antes vou passar aqui um recado para você que está acompanhando aqui a nossa live, para você baixar o aplicativo da OneFootball, você pode assistir o Campeonato Alemão de graça através da OneFootball. Baixe o aplicativo com o link que está aqui na descrição do nosso vídeo. Você vai na aba Jogos, assistir, e vai ter o Campeonato Alemão de graça para você. Não precisa pagar absolutamente nada, cadastrar cartão, nada disso. Além do Campeonato Alemão, você pode acompanhar outras ligas do mundo. E também não esqueça, claro, a OneFootball, ela também não fica restrita apenas a campeonatos que você pode assistir. Escolhe teu time favorito, você vai receber notícias, notificações em tempo real, estatísticas dos jogos, classificações dos campeonatos, ou seja, é um aplicativo completo para você acompanhar, você que está ligado aqui no TimbuCast com os parceiros do nosso canal. Siga também a Bridge School. Acompanhe a Bridge School nas redes sociais, no arroba Bridge Cursos. Conheça mais da Bridge School, que tem sedes no Recife, na Zona da Mata e no Agreste Pernambucano. www.bridgecursos.com.br é o site. Construa o seu caminho com a Bridge School. E, gente, 17 minutos, acho que é um tempo suficiente para a gente falar de um jogo de esporte, né? Vamos chegar num assunto que está tomando conta dos noticiários policiais, né, não esportivos, ao longo desses últimos dias. E hoje veio à tona mais uma denúncia, e que, embora esse caso ele não tenha ocorrido nas dependências do clube, antes que alguém fale, mas não foi no Náutico, não sei o quê, mas ele reforça uma denúncia de algo que aconteceu dentro das dependências do clube. Vou começar com a Larissa, vou até inverter agora. Ô Larissa, a gente tenta, eu tento, Clauber tenta, Atos, Chapo, criar um contexto para poder fazer uma análise da situação. Mas para uma mulher, numa condição onde você trabalha, você está no ambiente de trabalho e pode ter uma pessoa que venha, passe a dar algumas declarações que ultrapassem o limite do respeito, evidentemente, eu queria entender como que fica a ação, como é que vocês se sentem diante disso, a dificuldade da mulher em lidar com isso e o ponto limite que é chegar, como, por exemplo, como não existe um RH definido no Náutico, a menina foi direto no conselho, a Tati Roma. Para uma mulher do ambiente de trabalho, como você, por exemplo, enfim, como é ter de lidar com esse tipo de situação e como que é acrescente até chegar no limite?
Eu acho que desde sempre mulheres são assediadas na rua. Então, desde novas, somos meio que aprendemos a lidar com isso. Então, é só mais uma coisa, é mais um assédio no trabalho, é mais um assédio na rua. Então, a gente já aprende a lidar com essas situações. Só que tem pessoas que não conseguem lidar. Tatiana foi uma pessoa corajosíssima de chegar e expor a situação. Ela se expõe e ela expõe seu agressor para, sei lá, mais outros homens ali avaliarem e entenderem se aquilo é real ou não. É muito complicado para uma mulher viver nesse ambiente desde pequena. Então, é muito difícil. Para nós, escutar que aconteceu isso no clube, que a gente tanto tenta se inserir cada vez mais, quanto para ela. A gente sente a dor dela, sabe? Porque Tatiana é uma, mas com certeza a Fran já passou por alguma coisa, seja na rua ou outra situação. Eu já passei. Então a gente sente, o peso é maior para a gente.
E aí fica aquela situação, né, Fran, de você sempre ter a tua opinião colocada em xeque, né? Fica aquela dúvida. Mas não é isso? Mas tu acabou não dando uma brecha? Mas será que tu não deu uma margem? Também muito por essa linha, não é?
É sempre assim. Além dessa parte de assédio, a gente consegue identificar isso até numa fala sobre futebol. Se você, como homem, falar uma frase dentro do futebol e expressar sua opinião, todo mundo vai aceitar. Se eu falar a mesma frase, eu estou sendo puxa-saco de jogador, ou eu não sei falar sobre. Então, o assédio começa daí. Inclusive, no comentário de Atos, que trouxe a gente aqui, a gente ficou muito chateada com os comentários abaixo, as respostas de a gente não se posicionar porque está recebendo ingresso, ou porque a gente recebeu isso ou aquilo. E a gente, como torcedora, a gente nunca recebeu nada do clube. A gente, como torcida feminina, a gente nunca recebeu um real do clube para fazer nada. A gente faz porque a gente ama, porque a gente gosta de estar ali, a gente gosta de estar uma com a outra. Mas são esses tipos de comentários que afetam a gente, que é o que machuca. Porque a gente sempre se posiciona, a gente já recebeu ameaças de torcidas dentro do próprio clube. A gente já teve comentários de bonita, lindo, isso, aquilo. Não escuta nem o que você está falando. Então, eles só querem saber se você é bonita ou não. E a torcida do Náutico só tem mulheres bonitas. A gente não está ali para ser bonita. A gente está ali para torcer. A gente viu um comentário no nosso grupo feminino, que a gente tem um grupo com todas as torcidas femininas e outras meninas que não têm torcida. E a gente estava comentando sobre o último jogo em casa, que um torcedor simplesmente estava achando ruim porque a menina estava gritando durante o jogo. Então, assim, se fosse um homem gritando, ele estaria calado. Mas como era uma menina torcendo, ele estava achando ruim. Então, a gente passa por isso, até uma olhada feia, assim, de comentários. A gente sofre com tudo isso, todos os dias.
E, inclusive, eu sou uma pessoa que eu vou a campo há bastante tempo, e eu posso dizer com convicção que a presença feminina, naturalmente, ela aumentou bastante, né? E não apenas a presença feminina aumentou, como a participação no jogo aumentou. E quando eu falo participação, eu falo disso que você estava citando agora. Quer realmente gritar, quer xingar, quer cobrar, quer fazer o que todos nós fazemos. Porque eu vou me recordar quando eu era pequeno que eu ia muito com minha mãe, que a gente via as mulheres no campo, mas de uma maneira muito mais comedida, de uma forma mais retraída. E hoje em dia a gente vê que esse cenário mudou. Então, assim, aquela coisa, né, Cláudia? Se o pessoal não cai na real, que a gente vive numa sociedade que se transforma a cada dia, que hoje é uma realidade completamente diferente de antes, fica complicado, né, de você entender que você vive num ambiente que é diversificado, né?
É exatamente, Renato. Eu posso dizer bem sobre isso porque eu fui... fui para as primeiras vezes que eu fui para estádio foi com minha mãe, né? Minha mãe é torcedora do Náutico, meu pai não é, então ia eu e minha mãe, uma mulher indo com uma criança pequena pro jogo, todos os jogos, a gente, assim... Graças a Deus, ela nunca passou por um constrangimento grande, mas eu digo assim, em pequenos, em detalhes, assim. Eu lembro de uma cena muito, nos aflitos ainda, quando estavam reformando, de minha mãe, a gente entrando nos aflitos, minha mãe tomando uma cerveja na frente, e quando a gente entrou no estádio, ela dizendo, ela, deixa eu ir no banheiro, me espera aqui na frente. O banheiro dos aflitos, sim, 2000, acho mais ou menos, não tinha teto, o banheiro feminino não tinha teto. Para tu ter uma ideia de como é uma, de como o futebol, naquela época, não era preparado para mulher, e hoje ainda não é tanto, mas há uma evolução, ainda que pequena. Mas, assim, são esses detalhes que vão mostrando quanto ainda tudo é muito... como o ambiente do futebol ainda é muito machista, como o ambiente do futebol ainda é feito apenas para homens, né? A gente vê camisa de hoje nem tanto, mas outras camisas do Náutico já, que não saem para o modelo feminino. Enfim, são várias coisas que a gente vai pontuando até chegar, né, nesse absurdo de assédio. Mas o que a gente está tentando conscientizar aqui, todo mundo aqui, deve ser muito difícil para mim. O relato delas aí mostra isso. Tipo, entrar num ambiente masculino e ter que entrar chutando a porta, não vai entrar pedindo por favor, não. Porque se entrar pedindo por favor, vai ter um bocado de imbecilzinho que não deixa, não, que cresce, que vai para cima. Então tem que entrar chutando a porta mesmo. Por isso que é importante esses grupos de torcidas femininas. Porque isso às vezes é até uma maneira de defesa também. De elas estarem em grupos e não sofrer assédio, pelo menos diminuir assédio. A questão de preconceito mesmo, de como o Francine falou aí, eu comento um negócio de futebol e sou ridicularizado. Se for um homem, é normal e tal, é uma discordância tranquila. Então, é bem complicado. Então, assim, esse é um caso que agora, infelizmente, está acontecendo isso, tudo isso, para que seja levantado um debate maior. E como eu disse até ontem, que algumas coisas podem começar a mudar, mas questão de assédio, questão de valorizar mesmo a mulher no Náutico em si, isso tem que estar no estatuto, no regimento interno, código de ética, enfim, tem que estar tudo registrado em documentos para que o Náutico não passe nunca mais por isso. E que... eu tô falando o Náutico nunca mais passa por isso, porque, assim, vai ter gente dizendo, mas não é o Náutico em si, velho. Foi um funcionário do clube, foi uma ex-diretora do clube, e foi no clube. Então, não tem como desassociar o Náutico. Obviamente que apareceram outros casos como o de hoje, que não foi no clube. Mas é apenas, como o Renato falou também no início, reforça
a denúncia, né?
O peso da denúncia, né? Então, lê esse relato aí, Renato, depois, e pode passar para mim, que eu também quero falar um ponto também sobre essa questão dessa denúncia de hoje que teve.
Durante o dia, a gente começou a receber, a gente começou a receber informações de que tinha uma bomba prestes a explodir. A realidade é essa. A gente recebeu informações, tem bomba aí que tá para explodir, tem bomba que tá para explodir, tem bomba que tá para explodir. Naturalmente, a gente não vai ficar fazendo inferno, sensacionalismo, nada do tipo, porque é você querer tomar partido da situação para ganhar algum tipo de engajamento que não vale a pena. E aí a gente ficou aguardando. Quando chegou durante a tarde, eu recebi informação de uma fonte de que teria uma relação com questão envolvendo menor. Ainda assim, eu ainda dei uma segurada porque eu não tinha nada evidente, eu só tinha uma informação de que estava circulando sobre isso. E aí veio a chamada, né, do NE2 da Rede Globo falando que teria essa denúncia, foi quando eu soltei também no Twitter, e pouco tempo depois saiu no Globoesporte.com, tá aqui. Mãe de adolescente registra boletim de ocorrência por importunação sexual contra a R. Somelo. E logo no começo, no começo do texto, tem aqui, ele colocou a mão no meu peito, entre aspas. E essa adolescente, que hoje tem 15 anos, ela tem uma relação de proximidade com a família. E aí, portanto, ela, depois que essa denúncia saiu na mídia, ela comentou com a mãe que era verdade, porque ela tinha sido uma vítima. E o relato dela, ele é realmente estarrecedor. Ela fala que, inclusive, em alguns momentos, ele colocava a mão na perna dela, como tem aqui nas aspas, ia mexendo como se fosse subir, ela disfarçava, depois ele colocava a mão de novo. E aí teve uma comemoração familiar onde ele chegou, colocou o braço ao redor do ombro, depois a mão na cintura. E aí, quando ele estava com essa mão na cintura dela, foi alisando para cima e para baixo, e aí ele sussurrou no ouvido dela que ela era muito gostosa. Essas foram as palavras. E aí a situação mais grave, inclusive está em destaque aqui no site, é de que com 15 anos ela ganhou uma viagem para uma logística que ela precisou dormir na casa dele, e aí ela disse que foi tocada nos seios. Ela gravou esse áudio para ter como prova. Esse áudio foi exibido durante o telejornal da Globo. E nas aspas, ele falava o seguinte: ah, você vai fazer 15 anos, vou te falar uma coisa, isso vai acontecer muito porque você agora é uma mulher, não é mais uma moça. Você tem que saber que quando chegar em um menino, o menino vai chegar em você e vai fazer isso. E nisso ele colocou a mão nos seios dessa adolescente. A gente tem um diálogo aqui, mas eu não vou colocar, eu prefiro nem colocar porque eu acho que todo mundo já ouviu. Tem aqui, inclusive, o relato, né, no boletim de ocorrência, umas aspas, inclusive, e tem uma prova contundente, que é o áudio, né, que saiu.
Né, Renato?
O áudio ficou...
Ele diz, pelo amor de Deus, vão fazer com você como eu fiz. Assim, uma prova... ele confessou.
É uma prova cabal. Franci, quando eu li a notícia, embora eu tivesse uma prévia do que poderia acontecer, não tinha informação concreta, porque se eu tivesse eu iria soltar naturalmente, mas quando eu li eu fiquei assim agoniado. Inclusive o Thiago Miller está pedindo aqui, Renato, põe aí, eu não ouvi. Eu vou recomendar que você entre no site do GE, do Náutico, que vai ter lá, entra depois da live para tu poder dar uma conferida.
Inclusive matéria de João de Andrade Neto e Sabrina
Rocha.
Estão
cobrindo muito bem.
Pela apuração. Estão
cobrindo muito bem. Franci, qual a sensação lendo um negócio desses?
Inclusive eu passei a não xeretar mais. Dei uma saída do Twitter porque estava me afetando mais do que deveria. Eu passei por algo parecido quando eu era mais nova. Eu tinha uns 8 a 9 anos. Então, isso me afeta muito. Eu não cheguei a ouvir o áudio, porque eu sabia que isso seria um gatilho para mim. Então, é só mais uma prova de que o cara realmente não presta. que não é só política, como muitos estavam falando, porque isso é um caso muito além de uma eleição, né? A gente, como torcedora, além de ser timboninas, a gente só queria esses caras longe. Tanto ele, como o irmão, que é o presidente, né, do clube e que passou a mão nisso tudo, quanto o conselheiro e quanto todos os outros que foram omissos por tanto tempo. A gente fica mal, isso machuca muito. A gente até pediu para evitar que ficassem se comentando isso no grupo, porque era gatilho não só para mim, mas para outras meninas. Então, a gente se chocou quando viu. A gente entendeu que era muito mais embaixo, né? Porque não é só assediar uma mulher, mas assediar um adolescente, né? De 15 anos. A menina que tem uma mente ainda se formando, o corpo ainda se formando, e o cara já tá... Parece urubu, né? E a gente só mostrou. Foi bom que ela tenha tido coragem de se mostrar, para que essas pessoas que estão levantando bandeira de eleição se calem. Porque a gente é fora Edno, independente do que fez ou deixou de fazer pelo clube. A gente é fora qualquer um que seja assediador. Então, é bem complicado ter que acompanhar tudo isso para poder falar sobre isso nas nossas páginas. E eu acho que hoje foi o fim, sabe? Se a gente já não tinha mais o que esperar, hoje foi... ultrapassou os limites do que a gente imaginava. Então, porque a gente, como eu, que conheço muita gente do clube, eu já tinha ouvido coisas desse cara, e eram coisas nojentas, mas eu não imaginava que tinha chegado a tal ponto, sabe? Eu achava que eram comentários com outras pessoas e não chegar na própria mulher. Então, é bem complicado estar vivenciando essa semana no clube e está tão próximo, porque domingo eu levei minha sobrinha para o jogo do Náutico. Ela quer ser jogadora de futebol. Então, afastar isso dela, para que ela não veja esse lado podre, é bem complicado.
Larissa, não tem... como é que eu posso dizer? Não tem palavra para você falar a respeito dessa conduta. Tá tudo muito claro, tá tudo muito evidente. A gente não pode aqui fazer o papel de judiciário, de julgar e condenar, mas eu acho que em termos de convicção, a gente não consegue mais ter dúvida, não é?
Com certeza. É até de embrulhar o estômago você ler tantos relatos, você ver tanta coisa e você preferir se calar e dizer: ah, é por uma eleição, ah, é por a mulher quer aparecer, sabe? A gente luta com isso todo dia, e você, homem, quer falar isso pra mim, você quer falar que é só uma mulher que tá querendo aparecer, é só uma eleição, é triste demais, triste porque a gente luta pra estar ali no clube, e a gente tá num clube onde não tá nos acolhendo, como assim? Um clube que tá sendo omisso, sabe? Não é só ele que praticou o ato, é todo mundo que viu ali e não ajudou de nenhuma forma a mulher, sabe?
Oi, e aí, oi, Cláudia.
Eu queria pegar esse gancho de Larissa e também complementando o que o Francine falou, que é assim, hoje foi o dia desde segunda-feira, né, que tem sido dias pesados pra gente como alvirrubro, eu trabalhando com isso também, tendo que escrever matérias. Tem sido dias pesados, mas esse para mim hoje foi o mais pesado. Hoje foi o que mais baqueou, porque o áudio é assim, é chocante, assim, de assustador. Então, hoje, o Náutico informou que o funcionário foi demitido, né, o irmão do presidente. E aí, logo depois, eu dei um tweetado que agora eu vou trazer para cá, não apenas um tweetado, mas explicar um pouco assim, porque hoje o Náutico, quinta-feira, né, já segunda, terça, quarta, quinta, no quarto dia já de que as denúncias, e apenas ele ter sido afastado, o Erisson Melo, né, apenas ele ter sido afastado, depois dele ter pedido, ele que pediu afastamento e hoje que ele foi demitido, é muito pouco. É muito pouco, e depois de uma denúncia dessa hoje, pessoas como, assim, vou até ressaltar uma coisa, que em 3 anos de programa a gente nunca pediu a saída de ninguém que foi eleito democraticamente, presidente de conselho, presidente executivo, mas hoje, depois de tudo que aconteceu, Alexandre Carneiro e Edno Melo não têm a mínima condição de continuar no clube. Não tem. Assim, Alexandre Carneiro, pela postura que teve desde o início da denúncia, hoje o Conselho Deliberativo... Agora veja como é curioso. O Conselho Deliberativo... Ele recebeu a denúncia dia 3 de setembro, se não me engano. Saiu um documento hoje do Conselho Deliberativo chamando para uma reunião extraordinária na próxima segunda e dizendo que o caso vai ser reaberto. Todo o medo dele era por causa da eleição. E agora isso vai ser debatido na semana da eleição. Vê, assim, adiantou de quê? Pelo contrário, piorou toda a situação. E aí, pela postura que ele teve, pela falta de atitude, por ter, pela conversa, né, ter vazado com Tatiana Roma, assim, por tudo que ele deixou de fazer, não é nem que ele fez, que ele deixou de fazer, não há condição dele seguir, de o Náutico, o órgão fiscalizador do Náutico, um grande poder do Náutico, como é o Conselho Deliberativo, não pode ser gerido por Alexandre Carneiro. Não conheço pessoalmente, não sou amigo dele, não sei do caráter dele, mas a atitude que ele teve nesse caso mostra que ele não pode continuar no cargo, pelo bem do Náutico, pela imagem do Náutico. E a segunda pessoa é Edno Melo. Não tem condições de Edno continuar, por dois motivos. O primeiro é que ele é irmão do acusado. Então, há, no mínimo, um conflito de interesses. E o segundo, a entrevista desastrosa que ele deu para a Rádio Jornal ontem, né? Eu já me perdi já na sequência dos fatos. Acho que foi ontem. Então, esses dois, principalmente, que são as pessoas mais diretas, além, obviamente, do acusado, porque sabiam de tudo e não fizeram nada, tem que sair hoje. E aí, eu vou me colocar agora nesse papel. Agora, tem que partir da gente. Eu que sou sócio, todos nós somos torcedores, um baixo assinado, não sei, alguma coisa de que a gente não agora a gente não pode mais esperar algo do conselho ou do executivo, não. Eu não vou esperar a Edno mais fazer, ter a boa vontade de, vou me afastar do clube, não. Até conversei durante o dia hoje com alguns alvirrubros que estavam planejando alguma coisa, e depois dessa denúncia sair hoje, já conversei com eles, velho, acabou. Essas pessoas têm que sair, a gente tem que fazer alguma coisa. Então tem que partir da gente agora. Fazer uma baixa, eu não sei ainda, vou tentar ler, vou procurar algumas coisas para ver como é que é esse, se convoca uma Assembleia Geral, enfim, vai ter essa reunião do Conselho de segunda-feira, mas alguma coisa tem que ser feita, e agora chegou a vez da torcida também chegar junto e agir, porque essas duas pessoas, infelizmente, não podem continuar no clube mais, de jeito nenhum, não podem mais continuar, nem mais um dia, acabou, não tem mais o que discutir, assim, tudo que o Náutico está passando hoje é muito por essas duas pessoas. E se tem outras também que foram coniventes, que saiam também, que divulguem o nome e saiam também. Todo mundo que participou disso, de forma direta ou indireta, que soube, não denunciou, que veio com um discursozinho político, inclusive tem muitos apoiadores que eu já vi, inclusive discuti nesses últimos dias várias vezes, mas quem apoiou, quem ficou com um discurso político, achando que era por causa da eleição, quem soube e fez ouvido mercador que ignorou os fatos, tem que sair todo mundo. Quem tiver, não importa, pode ser. Meu velho, se o presidente tem que sair, imagina quem é abaixo dele. Então, chegou, acabou, não tem mais como continuar com essas duas pessoas no clube. Erisson já saiu, agora vai responder na justiça. Por mim, se ele for sócio do Náutico, é banido do quadro de sócio, expulso, o que for. Depois vem Edno e Alexandre, e quem souber mais também tem que seguir o mesmo caminho, porque o Náutico não pode aceitar mais nada, nenhuma pessoa desse tipo no clube.
Inclusive, eu vi algumas dessas eleições, o que eles querem, pretendem fazer, e vi uma pauta que era exatamente sobre isso, que independente do cargo que essa pessoa que tenha cometido assédio, racismo ou qualquer coisa do tipo, ela seja punida. Porque tem essa historinha, né, de passar pelo conselho e fazer isso, fazer aquilo. Não, que seja punido judicialmente, independente se for o presidente. Não interessa. E é a única coisa que a gente tem que pensar na hora de votar, já que estão envolvendo a eleição, é olhar isso. O que é que estão falando, quem é que está usando isso de palanque, quem não está. Então, o assunto é assédio que foi cometido contra a Tatiana. Ponto. Quem são as pessoas? Foi feita por esse cara e essas pessoas omitiram. Então, eles têm que sair porque mancha o que o Náutico é. E eu já vi muita gente dizendo que está com vergonha de sair com a camisa do Náutico, que isso, que aquilo. Não, o Náutico não é isso. Essas pessoas, esses caras é que têm que sair do Náutico. Porque isso não representa a gente. O clube da gente é muito maior que isso.
Perfeito, França. Eu penso exatamente isso que você disse, porque eu vi pessoas dizendo, hoje eu estou com vergonha de ser Náutico. Gente, Náutico não é uma pessoa física, Náutico é uma instituição, é um coletivo, ele está espelhado em milhões de pessoas, ele está espelhado em mim, está espelhado em vocês também aqui do TimbuCast, nas pessoas que estão aqui no chat. Então, assim, não se pode atribuir à instituição, à história que o Náutico teve, que teve páginas negativas, inclusive, mas que passou por mudança. Não se pode atribuir isso a atitudes de algumas pessoas que foram coniventes, que conduziram mal alguns processos. Gente, basta a gente fazer uma... colocar tudo na mesa. Vamos lá. Teve uma denúncia, as evidências estão claras, e elas foram reforçadas agora pelas últimas que aconteceram, sobretudo hoje essa da adolescente, com a materialidade, inclusive, que é o áudio, que é comprobatório. E aí, diante dessa situação, a gente viu um executivo que se omitiu ao fato, que quis fazer uma negociação de algo raso e não tomou nenhuma atitude posterior, que achou que estava tudo ok, uma negociação de cestas básicas, e não foi avaliar a conduta do funcionário em si. O conselho que desestimulou a denunciante, porque tem áudios também mostrando que ele fala a respeito da eleição. Então, gente, hoje o Náutico, o Náutico não, vou falar das figuras, das pessoas especificamente, não há, como é que eu posso dizer a palavra? Não há governabilidade para Edno, nem para Alexandre. Porque os conselheiros do Náutico, muitos estão revoltados porque o assunto não virou pauta nas reuniões do conselho. Inclusive, eu vejo muita gente dizendo, o conselho é isso, o conselho é aquilo. Mas teve muito conselheiro revoltadíssimo porque não chegou aí para a pauta do conselho. Não chegou a ser assunto de reunião do conselho. E para o executivo, a própria omissão. Qual é a credibilidade que a gestão do clube, que tanto elogiou... Não, a gente tá, hoje o Náutico é um clube de credibilidade. Qual é a credibilidade que hoje o mandatário vai ter depois de uma condução de um caso de importunação sexual, onde ele atribuiu uma questão eleitoreira, onde está ficando claro por mais denúncias, e até por uma adolescente que reforça essa denúncia, que as evidências são muito claras. Qual é a credibilidade que um presidente que fez isso absolutamente nervoso, defendendo o irmão que ele colocou num cargo no clube, é uma junção de erros, é uma junção de problemas. Hoje, a situação é estarrecedora, porque são evidências claras do que aconteceu. Você tem um presidente do executivo que agiu de uma forma muito omissa, tratando de uma maneira rasa um caso gravíssimo de importunação sexual. Você teve um presidente do conselho que conduziu muito mal todo esse processo, que desestimulou uma vítima, e um clube manchado por essa gestão. Gestão que tanto se orgulhou, dizendo temos 3 títulos em 4 anos, resgatamos o futebol do clube, mas moralmente falando, o Náutico agora precisa ser resgatado. Moralmente falando, o Náutico precisa ser resgatado. A imagem do Náutico como um clube social precisa ser resgatada, porque o futebol é muito importante, é o carro-chefe, mas está longe de ser tudo. A instituição, o Clube Náutico Capibaribe, ele é espelho das pessoas, é o espelho dos seus torcedores, que jamais vão corroborar com esse tipo de situação. Hoje, para o Náutico tentar voltar a ter uma dignidade como um clube social, como uma instituição centenária que é, ele não pode mais ser presidido por Edno, nem por Alexandre Carneiro. Inclusive, eu faço esse apelo para os dois, que peçam afastamento em nome do Náutico, em nome do clube, já que não souberam gerir essa crise, que peçam afastamento para que o clube possa seguir sem ficar tão manchado quanto isso tudo que aconteceu. Fala aí, Cláudia, que depois eu quero ouvir Larissa aqui.
E só, graças a Deus, hoje no chat ainda não apareceu nenhum desse tipo, mas nos últimos dias já a gente viu alguns dizendo, ah, agora deixa com a justiça, não comentem mais, querendo censurar a opinião aqui, querendo minimizar o assunto, querendo abafar o assunto, como fizeram lá dentro do clube também. Ainda bem que hoje não apareceu aqui, ainda, né? Pelo menos eu não li. Mas quem acha que isso não vai influenciar diretamente no clube, é só pegar a postura hoje da Droga Fonte, que é um dos patrocinadores do Náutico, que exigiu a investigação e uma punição severa. Então, inclusive, a Droga Fonte é a empresa que está ajudando o Náutico a bancar aquela parceria, né, com a empresa que vai... esqueci agora o nome da empresa, que vai fazer uma...
Woman friendly, né? Friendly.
Isso, isso aí. Enfim, então, você vê a nota, é uma nota dura. É uma nota expondo o clube, cobrando e exigindo o clube uma atitude e uma punição. Então, um patrocinador do clube que bota dinheiro ali, que o dono é o Virrubro. Então, veja, são fatos aí para quem acha que, não, mas isso aí agora é com a justiça. Não, ainda tem muita coisa que o Náutico precisa resolver internamente, que, além da justiça, são dois caminhos paralelos. E outros patrocinadores também procuraram o clube, querendo explicações, Porque isso aí, imagina a marca que. Qual é a marca que quer estar associada a um clube que faz, passa pano para uma acusação de assédio, para que minimiza? Ninguém quer. Ninguém quer. Em qualquer empresa do mundo, o funcionário seria afastado. No Náutico não foi. Foi depois de toda a repercussão, né? Então, para quem acha, isso aí pode doer também no bolso do Náutico, que é mais um problema. Dos menores agora, mas é mais um problema.
Ô Larissa, a gente. O que é que você pensa vendo o gestor do clube que você torce minimizando uma denúncia desse porte, tratando como algo eleitoreiro, quando a gente vê tanta evidência? O que é que tu pensa diante disso?
Eu vou pegar o que Glauber falou da questão da censura. É muito engraçado, né, a gente querer censurar isso. Ah, não vamos falar sobre. Vai resolver o problema? Vai diminuir a dor que Tatiana sentiu? Vai diminuir a dor que a criança sentiu e que muitas mulheres que estão se levantando? Vai diminuir? Ou é só para você não ver? Ou é só para você fechar os olhos para aquele problema? Sabe? É muito fácil falar sobre a dor do outro, porque não dói na gente, né? É muito fácil.
É uma situação complicada. E assim, você vê... Só uma pergunta aqui rápida para a Larissa. Tu vê condição de continuidade de alguém da gestão, seja o Edno, seja o Alexandre?
Nenhuma, não tem condições nenhuma. Puxando que as meninas foram campeãs agora, né? Já é um futebol que é escasso, que eles não olham. E aí depois vem com um papo de, não, clube para mulheres. Vocês nem dão atenção para as mulheres do feminino, sabe?
Oi, Cláudia.
Só complementar o que Larissa falou, que é a questão de não apenas a censura para eles pararem de ouvir, mas é que parar que o caso tenha repercussão para proteger os deles, né? Porque assim, eu vejo muitas pessoas, impressionante, as pessoas que eu vejo fazendo isso são as pessoas que estão envolvidas diretamente na política, na eleição. São as pessoas que estão fazendo igual o Alexandre Carneiro fez, pensando na eleição. E é isso que me revolta. É uma pessoa que... vamos esperar a justiça averiguar. Vamos esperar. Os casos acontecendo e as pessoas fechando os olhos como se nada tivesse acontecido. Então, é isso que não dá para aceitar. E toda vez que alguém vem querer... Vamos falar de futebol, vamos falar disso. Bicho, não tem o que falar de futebol hoje. Não tem o que comentar, não tem o que falar. A gente vai falar de quê? De contratação? Não, o Náutico está sendo atropelado por uma sequência de fatos aí que mancha a história do clube, vai ser lembrado eternamente. E como eu disse até ontem, que seja um marco aí para a história do clube, uma mudança de chave definitiva, né? Que nunca mais se repita isso. Acho que o teu microfone tava no mudo, Larissa. Tu falou alguma coisa aí?
Não, falei não, foi porque eu tava só...
Agora deixa eu dizer uma coisa, como vocês estavam falando agora, sobre um dos episódios mais lamentáveis da história do clube. Eu me arrisco a dizer que talvez esse fato seja um dos mais graves, se não o maior escândalo da história do Náutico. Um dos maiores escândalos da história do Náutico, porque foram várias vítimas. Inclusive, tem uma pessoa aqui no chat que perguntou: não, mas esse caso da adolescente foi dentro do clube e foi fora. Mas aí foi o que eu disse no começo da live. Foi fora do clube, mas reforça a denúncia do que há dentro.
São três denúncias, né? Dentro.
As coisas se relacionam. Exato, as coisas se relacionam. Fora. E aí eu vou falar por mim. Fora as outras coisas que chegaram para mim, de torcedor, de ex-funcionário, falando coisas que aconteciam, mas assim, que as pessoas se sentem presas, as mulheres se sentem de uma forma presas, acuadas em reclamar, porque é uma exposição forte, a tua palavra é colocada em dúvida, e assim, de uma maneira ou de outra, tu é julgada. É basicamente nessa linha que acontece, né, França?
Infelizmente, a gente já desde
que... Falar também, viu? Porque ela já parou para falar, depois pode falar. Vai lá, França.
Desde que a gente entra no clube, ali nas dependências da sede, a gente já é comida pelos olhos. Eu nunca sofri nenhum assédio dentro do clube, mas é sempre assim, um olhar, oferecer uma bebida. Porque eu já passei por essa no final da Série C, de estar com um dinheiro maior e o cara não ter troco, aí o cara, não se preocupe não, eu pago. E isso, eu não pedi, dá licença. São coisas que são mínimas, mas que a gente já fica, tipo, com licença, dá licença. Então, é bem complicado a gente saber que até no ambiente profissional, a pessoa não consegue trabalhar, porque tem um cara que tá te assediando, dizendo que tu tá bonita, que tu tá isso, que tu tá aquilo. Então, o problema todo das pessoas é saber exatamente identificar quem foi. A gente sabe quem foi. E as evidências são dentro e fora do clube. Ou seja, não é uma coisa de estar no ambiente de trabalho. Não, o cara é assim, dentro e fora. A gente sabe quem foi omisso. Inclusive, até a Globo, né, postou o contrato, o acordo lá. Então, a gente sabe que teve pessoas de outras chapas também envolvidas. E o pior é saber que o cara é amigo dela e foi conivente com isso. Porque se isso acontece comigo, ela está sendo ainda muito boazinha de querer só que o cara fosse demitido. Eu ia querer tirar o último centavo dele. Para o cara ser escroto dessa forma, era para tirar ele de tudo. Era para o cara passar vergonha em todos os lugares. Então, infelizmente, até nisso, ela está sendo usada como palanque. E é muito doloroso, eu acho que para ela é pior ainda que isso tenha tomado isso, porque ela só queria que o cara fosse punido. E pelo jeito que ela falava, ela não queria nem envergonhar o clube. Tipo, ela só queria que o cara saísse do trabalho dele, só. E as pessoas não souberam resolver, simplesmente abafaram. E a gente só quer que eles saiam do nosso clube, porque isso é um câncer. Então, quanto mais pessoas que pensam dessa forma e que agem dessa forma estiverem ali, vai sempre ter algo desse tipo. Seja na torcida, como já teve até com as próprias timbuzeiras, né? Que teve uma menina que estava lá e foi assediada dentro da arquibancada.
Teve um vídeo,
isso já fazem isso? Já fazem uns 3 anos, mas assim, é da arquibancada até a parte jurídica, a parte do trabalho do Náutico. Então, assim, é bem complicado para a gente se sentir dentro do clube dessa forma. Porque quando se dá a voz a gente, normalmente é nesses assuntos pesados. Então, é como a Larissa até falou, né? É, a valorização do feminino, do futebol feminino, que deveria ser outra, não acontece no estado inteiro, infelizmente. O campeonato feminino só teve 4 times. Na verdade, 5 e um saiu no meio do caminho. Mas as pessoas até de fora do clube não divulgam nada. Então, isso acontece também com as nossas categorias de base, que só aparecem quando ganham. É já cultural isso. Então, que isso sirva como um marco para a melhoria, né, do feminino, não só para quem é torcedor, mas para quem trabalha lá dentro. Mas que sirva também para exemplo de tudo, de assédio, de racismo, de homofobia. A gente teve no torcedor rival, né, na nossa torcida rival, o problema de homofobia. E a gente soube estar no Twitter reclamando, dizendo que era ridículo, que era péssimo, e que a diretoria não fez nada, que vergonha. A gente agora está tendo a nossa vergonha. E que todas as pessoas, toda a torcida não se cale. Porque além de torcedora, sócio, que continuou sendo sócio durante a pandemia toda, e ver isso causa arrepios, causa náusea, causa nojo. Então, que cada vez menos isso deixe de acontecer no Náutico.
Renato, por favor, bane esse imbecil desse Herildo Rodrigues aí, por favor.
Já foi.
Jogar os nomes aqui para ir
dizer. Esse aí já foi faz
também,
tempo.
Que já foi. Assim, só pedir desculpa a galera que tá de boa no chat, é porque a gente, é só o Renato tá administrando a live, então ele às vezes tá falando e não tá podendo banir, mas sempre que ele tá vendo, eu tô passando aqui pra ele, a gente tá banido aqui, porque não vai respeitar 1 milímetro. E até um ponto, assim, só pra completar o que o Francis falou também, ela falando da entrada do estádio e tal, e aqui, aconteceu no chat aqui no começo, as pessoas às vezes não entendem, os homens não entendem, que eu vi comentários aqui, tipo, hoje a live tá mais bonita, chamem sempre as meninas para... Velho, elas não estão aqui pela beleza, não. Elas estão aqui para falar do Naldo, para falar da mesma forma que a Ana Luísa já participou aqui. A gente não chama a Ana Luísa para que ela comente. A gente chamou as meninas aqui para comentar. Podia ser um programa de áudio que ninguém ia ver o rosto de ninguém. Então, assim, vamos se ligar nisso, porque eu sei que muita gente pode até não fazer pela maldade, mas é para aprender aqui. Sempre que uma mulher for convidada para o TimbuCast, é para falar sobre futebol, é só para falar sobre o Náutico, é para falar sobre um caso desse, principalmente elas que têm a palavra, né, a voz no nesse momento. Então, não é questão de beleza, não. E isso aí é um machismo também, achar que elas estão aqui. Ah, vou assistir a live hoje porque tem 2 meninas. Então, você que está pensando isso, está sendo machista também.
E fica Larissa. A dica, a gente gosta de ser elogiada pelos comentários da gente, de dizer assim, ela sabe futebol, gostei disso. Então, se vocês querem elogiar, que elogiem o que a gente sabe, o que a gente está falando. A gente fica muito mais feliz do que um bonita ou algo do tipo.
Porque o pessoal pensa, inclusive teve um comentário aqui dizendo assim, poxa, mas falar que é bonita é assédio? Gente, eu acho que existem formas e formas de falar. Existe abertura para você falar. Você tem que ter abertura para você falar. Você tem que ter o mínimo de, talvez, como eu posso dizer, de contato, de respeito, de liberdade que a pessoa dê para isso, que tenha um consentimento para elogio, porque a gente vive numa sociedade hoje em que você tem que ter muita desconfiança. Então, assim, para você permitir uma conversa, permitir um elogio, tem que partir da pessoa, tem que sinalizar isso. Você não pode ser invasivo ao ponto de dar determinadas declarações. Eu acho que é basicamente dessa forma, eu entendo dessa maneira. E, inclusive, procuro também me comportar dessa forma. Ô Larissa, diante de todas essas situações, eu acho que a gente já falou, né, de ter que sair presidente do Conselho do Executivo, é zerar o processo, né? É fazer realmente uma varredura para meio que reiniciar de uma maneira diferente, né?
Com certeza. É você dar um olhar para o caso de fato e resolver e olhar para a solução do problema, não mais ficar questionando, porque as provas estão aí. Você quer questionar mais o quê? Sabe? Não tem o que se questionar. O que eu ia falar antes era a questão de frisar o que Fran falou, eu acho. Que é assim, como é que eu vou diferenciar o Erisson do conselho e o Erisson em casa? Se ele fez a mesma coisa nos dois. Não dá para soltar, não dá para eu ser Larissa, sei lá, aqui no último cast, uma Larissa na minha sala de aula. Não tem essa coisa. É a questão dos elogios que vocês estavam falando. Rola muito isso, né? Tipo, se eu não receber o elogio bem, aí é porque, sei lá, eu sou grossa ou não sei. Mas, pô, vê aí como é que tu chegou. Se quer falasse sobre um comentário que eu fiz, se quer prestasse atenção no que eu tô falando, sabe?
É muito complicado, realmente difícil. Assim, eu acho que é importante a presença das meninas aqui, porque a gente tenta, foi até o que eu disse no começo, agora que a gente tá com uma presença maior de audiência aqui, a gente comentou, né, Cláudia, na terça-feira, comentou ontem. Só que é muito diferente para a gente, né, Cláudio? A gente comentar algo que a gente não sente diretamente na pele, né?
Sim, exatamente. A gente comentou na terça, principalmente, né? Na terça e na segunda, já me perdi todo.
Que a gente foi na terça e ontem.
Na terça, A gente tinha chamado as meninas e, infelizmente, não deu. A gente comentou, mas, assim, a opinião delas era importante. É o fundamental, na verdade. Não é importante, é fundamental. A gente aqui é mais um complemento. E porque é importante para ver o outro lado. Eu acho que todo mundo pode ter aprendido um pouco mais. Eu acho que todo mundo está acompanhando o chat, a live, a gente também aqui, infelizmente aprendendo por causa de um fato negativo, mas todo mundo tem esse dever de aprender com o fato, tudo que está acontecendo no Náutico, né? Então a participação delas aqui hoje foi fundamental. Deixou de ser um pós-jogo, né? Porque, como a gente disse, os fatos estão se atropelando o resto do Náutico. Tá atropelando, infelizmente, tudo. Foi o título do futebol feminino, ficou em segundo plano. O jogo de hoje, que já não era um grande jogo, né? Já não valia nada, ficou em último plano, enfim. A eleição, ninguém fala mais, assim, ninguém sabe nem... não fala mais de comentar debate, porque tudo, infelizmente, acabou sendo atropelado, né? Mas foi importante a participação delas aqui para mostrar... o que elas passam, né? O que elas passam no estádio, dentro do clube de futebol, na sociedade em si, principalmente.
A gente tá chegando aqui na reta final da live, mas eu queria antes ouvir das nossas duas queridas convidadas o seguinte. Diante de tudo que tá acontecendo, o que é que você, Fran, começar com você, daqui a gente tá no dia, a gente tá no dia 25, né? Dia 5 tem eleição, 2022 começa tudo de novo. O que é que tu deseja, assim? Eu quero ver o que é que eu quero ver de diferente no Náutico já a partir de amanhã, já a partir da próxima temporada, já com esse próximo presidente. Eu queria ouvir isso de você na condição de torcedora do Náutico, para a gente deixar registrado aqui no TimbuCast.
Primeiramente, que a gente e outras meninas, né, tenham voz no clube. A gente sempre vê até matérias do próprio clube sendo feitas por homens. E isso poderia ser feito por meninas. E tem várias meninas que gostam de falar sobre futebol e que sabem falar sobre futebol. Então, que se dê essa visão para que outras pessoas possam aprender um pouquinho mais de como lidar com mulheres nesse ambiente. Porque tem homens que é difícil de que eles entendam isso, até pela forma que eles foram criados. Eu tive um pai que não queria me levar para campo, porque não era ambiente de menina. Então, eu tive isso em casa. E ele teve que entender e aprendeu comigo como estar em campo com uma mulher. Porque até para ele é ter um cuidado, é ter um zelo e ficar prestando atenção em outros homens. Então, é uma coisa que a gente vai crescendo e aprendendo junto. Então, tem muitos torcedores do Náutico que são mais antigos e que têm esse posicionamento de que não tem necessidade da mulher estar em campo. Ou que a gente só vai para campo para olhar homem. É, como torcedora, eu sou sócia já faz alguns anos, uns 2 ou 3 anos. E tudo isso que aconteceu só me fez ficar triste com o nosso presidente. Eu tinha um pensamento dele muito melhor do que eu tenho hoje. Inclusive, eu gostaria que ele não fosse nem associado ao Náutico mais. Eu sei que ele tem, né, a posição dele política e a gente super entende. Eu separo muito bem entre ele e Diógenes. Dessa situação, eu acho que ele tomou um partido muito ruim por ser o irmão dele, né? Acho que ele foi pro lado de família em vez de saber que é um crime que o cara tá cometendo. A gente vê muito isso quando vai algumas pessoas presas e a mãe tá perto e ela fica querendo ir no lugar da pessoa, né? E eu não mudei meu voto por conta disso, mas eu sei que a partir de hoje eu preciso cobrar muito mais. Então, se meu posicionamento de antes, de querer trabalhar no clube, já era um sonho, hoje é muito maior. É de eu ter voz, de eu dar voz para outras pessoas. Eu vi até aí que tinha que ter mulheres presidentes. A gente vê o Palmeiras, né, com uma mulher presidente e fazendo um ótimo trabalho. E eu quero estudar para, se não chegar aí, que eu esteja pelo menos no conselho para poder dar voz a nós, já que a gente vem há tantos anos buscando isso. Então, esse é o meu posicionamento de querer estar mais à frente do clube para poder ter o que ajudar. Porque a gente sempre tem que aprender e ensinar as outras pessoas, né?
E só um complemento, Renato. Inclusive, numa live aqui, não lembro exatamente, há uns 3 meses, a gente começando a falar de eleição, e eu disse até, eu falei que a próxima gestão dê sequência ao que fez essa gestão, que eu até elogiei e citei a questão da diretoria da mulher com Tatiana Roma e Patrícia Santiago, eu lembrei dessas duas pessoas. Infelizmente, aquele meu elogio foi completamente em vão, né? Porque, assim, o nome de Tatiana Roma está aí, o que ela passou, né? O que ela denunciou está passando. Então, não adianta só fazer as coisas bonitas para fora, né? Internamente tem que ser tratado. Então, que as próximas gestões não é só fazer uma diretoria da mulher, não é só manter a diretoria da mulher, é fazer políticas dentro do clube de combate ao assédio, de valorização da mulher, enfim, tudo mais. Então, vou até retirar esse elogio que eu tinha feito, porque não faz sentido nenhum.
A gente diz assim, que eles peguem as coisas boas dessa diretoria, leve para próximos anos, mas que pegue essas coisinhas que a gente vem ensinando, eles aprendam realmente e utilizem, né, nos próximos anos. Que seja um marco para essa mudança aí.
Larissa, vou repetir a pergunta que eu fiz para a Fran. Quero saber de você, em relação ao que está sendo feito agora, a gestão agora, o que é que tu espera? E ano que vem, o que é que tu espera do Náutico?
Além de todas as coisas que Fran já resumiu tudo, eu desejo muito que olhem para... Para nós, torcedoras, eu quero que olhem para o futebol feminino, para a base, mas para, além de tudo, para nós, que estamos ali tentando lutar por um espaço que já é difícil para caramba, já temos que lidar com muita coisa, que deveria ser uma coisa mais acessível para a gente. Então, eu desejo muito que eles olhem nossa inserção, que seja valorizada desde a torcedora a jogadora que está ali em campo, a quem comenta os jogos, porque sempre tem isso, né? Se é uma mulher que comenta, eita, vou botar no mútuo. Tipo, sabe? Eu quero que minha voz seja escutada e a de todas as minhas companheiras também.
Certo. Clauber, algo mais para a gente finalizar?
De minha parte, tá ok. Nesse dia triste, né? Hoje foi pesadíssimo, mais um pesado.
Larissa, obrigado por participar. Portas abertas aqui do TimbuCast, viu?
Eu agradeço em nome das meninas, do meu pessoal mesmo, que foi uma janela aberta para a gente, que vocês ouviram. Então, é muito bom, de verdade, que vocês possam trazer outras torcedoras de outros nichos que estejam aqui acrescentando com vocês, falando mais sobre o Náutico. E é isso.
Fran, obrigado. Até a próxima, viu?
Travou tudo aqui, mas até a próxima. Eu que agradeço. E as timbuninas agradecem também. Eu que estou à frente aí desde o começo. A gente fica muito feliz de estar aqui. Não falando sobre isso, mas de estar aqui. Mas próximas pautas boas, a gente aparece também.
Estarão de portas abertas para isso também. Até a próxima, viu, meninas? Gente, Instagram, @TimbuCast, Twitter, @TimbuCast_CNC, facebook.com/TimbuCast. São as nossas redes sociais. A gente vai encerrar agora. E esperamos que os próximos desdobramentos sejam com o que a gente já deixou muito claro aqui, o que a gente deseja para o TimbuCast enquanto programa, para que a situação ela possa melhorar e o Náutico possa andar. E para andar, a gente já deixou muito claro, eu acho que é preciso fazer uma limpeza geral. Pessoas, até a próxima, final de mais uma live. A gente divulga nas nossas redes a programação do que a gente vai ter pela frente, final, né, de temporada no futebol para o Náutico, e a gente espera que no ano que vem a gente possa ter um final mais feliz, né, de 2022. Um abraço a todos, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.